Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque, Miguel.
A oposição critica o anúncio da descida do IRS depois da decisão tomada em Conselho de Ministros. Desilusão, descida irrisória ou alívio que incide apenas nos escalões superiores são algumas das reações dos diferentes partidos. Também nesta edição vamos dar conta do aumento do número de desempregados inscritos nos centros de emprego.
Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde.
Olá, boa tarde. Os partidos da oposição criticam a descida do IRS aprovada hoje em Conselho de Ministros por saber a pouco. Esta tarde no Parlamento, o líder do Chega lamentou o que diz ser a falta de ambição do Primeiro-Ministro e fala mesmo em desilusão fiscal.
Este alívio fiscal e este pacote fiscal, na verdade, é um remendo fiscal. E isso ficou claro com os valores que são apresentados como uma grande mudança no sistema fiscal português. Isto é um remendo fiscal, não é nenhum alívio fiscal. E, na verdade, ao ser um remendo fiscal, torna-se uma desilusão fiscal.
André Ventura, o PS, por seu lado, considera que a redução do IRS é irrisória, embora Pedro Nuno Santos ainda queira analisar melhor.
Para dizer a verdade, nós vamos ter ainda que analisar com mais detalhes, porque tudo aquilo que sai agora sairá deste governo exige muito cuidado e muita cautela para não sermos enganados e depois não nos sermos acusados de termos sido enganados ou porque não estivemos atentos, mas dá, numa primeira avaliação rápida, para perceber que os ganhos que os portugueses vão ter com a proposta do PSD são ganhos residuais.
Quanto à iniciativa liberal, chama a descida do IRS anunciada pelo governo insuficiente, injusta e ilusória. Bloco e PCP lamentam que o alívio fiscal incida nos escalões superiores. A expectativa do governo é que as novas tabelas possam entrar em vigor em julho. Nessa altura, os trabalhadores e pensionistas irão receber retroativos a janeiro. Mas primeiro, esta descida do imposto terá de passar na Assembleia da República, Manuela Pires.
A proposta tem agora de ser aprovada no Parlamento. A discussão é já na próxima semana. O Primeiro-Ministro espera que em julho a lei esteja em vigor. Já nessa altura haverá a redução das taxas e serão pagos os retroativos a janeiro.
Sim, a retroatividade juridicamente pode não ser o termo correto, mas ela na prática acontece para todos os rendimentos desde o dia 1 de janeiro de 2024.
Depois da polémica, foi o Primeiro-Ministro que veio à sala de conferências de imprensa para dar conta desta proposta de redução das taxas do IRS. É a primeira medida tomada pelo Governo na redução da carga fiscal. Quanto ao IRS jovem, não há qualquer data. Luís Montenegro diz que será oportunamente.
O Governo estima em 348 milhões de euros o valor da descida adicional do IRS este ano e mais 115 milhões em 2025, a quando do acerto de contas. No site da Renascença, em rr.pt, temos simulações sobre este impacto da descida do IRS, preparadas pela consultora EY. Pode procurar a que mais se aproxima do seu caso para saber quanto é que vai poupar com a redução do IRS. E o número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 1,9% em março face a fevereiro, mas subiu 6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No final de março estavam inscritas perto de 325 mil pessoas. São mais quase 6.400 do que em 2023, sendo que foi no Algarve que o aumento foi maior, segundo dados hoje divulgados pelo IEFP. Luís Montenegro vai votar antecipadamente para as eleições europeias de 9 de junho, não porque esteja fora, mas para dar o exemplo. O Primeiro-Ministro sublinha que é uma forma de combater a abstenção.
Eu próprio darei o exemplo e muitos membros do Governo votando no dia 2 de junho. Não que estivesse impedido ou a pensar estar de férias, ou a gozar algum descanso especial no dia 9, mas precisamente para mostrar aos eleitores portugueses que tenham outros planos, que é possível exercerem o seu direito de voto uma semana antes e que, com isso, podem dar o seu contributo para aquilo que é o desenho do país nos próximos anos.
Declarações do Primeiro-Ministro em São Bento, onde recebeu a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que também apelou ao voto nas próximas eleições europeias. A Cruz Vermelha Portuguesa vai encerrar os dois lares que tem em Beja, decisão justificada com as condições precárias dos edifícios e a impossibilidade de realização de obras. Ao todo são cerca de 60 os utentes das duas estruturas residenciais para idosos. Cerca de 20 já encontraram solução alternativa. Os lares vão fechar no final de julho.
Também em destaque na informação da Renascença, nesta sexta-feira, uma série de reportagens sobre o aumento de casos de cancro em pessoas com menos de 50 anos, uma realidade que ganhou mediatismo depois do anúncio da Princesa de Gales, que sofre, como sabemos, de uma doença oncológica. Mas em Portugal, Miguel, o número de diagnósticos em pessoas nesta faixa etária também está a crescer, essa é verdade.
Pelo menos é isso que revelam os números de alguns centros de tratamento do cancro. São cada vez mais os casos em idades mais jovens e chegam por vezes em estados avançados da doença. E esta é uma situação que, além de marcar o corpo, também deixa sequelas psicológicas. A queda de cabelo e outras mudanças físicas que provocam nem sempre são fáceis de gerir, como relata o jornalista João Carlos Malta.
Para a radialista Joana Cruz, a vida mudou duas vezes muito rápido. Primeiro, uma mudança que a atingiu e ao mundo inteiro. A pandemia da Covid-19 levou a repetidos confinamentos e à mudança de hábitos de vida. Como se não bastasse, seguiu-se o diagnóstico de cancro na mama. As mudanças na aparência não tardaram a chegar. Nada que a perturbasse.
Vou rapar o cabelo agora. E antes disto, o que eu fiz foi o meu kitzinho de capilares, na verdade. Porque tal como as senhoras, quando estão grávidas, vão ter o bebê para a maternidade, levam a malinha, não é? Para os primeiros dias do bebê. Eu também fiz, antes do cabelo começar a cair, comprei a minha peruca, aquela que eu gostei, que me ficava bem.
A diretora do Serviço de Psicologia do IPO de Lisboa, Maria de Jesus Moura, revela que nem todos reagem desta forma. Há quem não consiga lidar bem com as alterações no corpo, que só muito dificilmente são disfarçáveis perante os outros.
E o primeiro nível de dificuldade em que as pessoas se deparam é porque, enquanto com outras doenças, as pessoas até podem ter também doenças complexas, mas não fica visível para a sociedade.
Ricardo Ferreira, professor de Biologia em Gondomar, foi diagnosticado com cancro do estômago aos 47 anos. Na altura, recorreu à ajuda de uma psicóloga para o ajudar a enquadrar o que estava a viver.
Essa altura foi realmente muito difícil, sentia uma tristeza muito grande por causa disso, mas simultaneamente nunca perdi a esperança de dizer, pronto, é uma situação, aconteceu, é preciso enfrentar e ultrapassar. E esse sentimento a resiliência também nunca me abandonou e nem me abandonou agora.
Apesar de ser uma doença que afeta o corpo, o cancro marca também a mente dos doentes. O apoio psicológico, segundo Maria José Moura, é hoje robusto.
Já há uma preocupação bastante significativa para atender às necessidades psicossociais dos doentes, quer dos doentes, quer da família. E, portanto, de um modo global, há uma resposta efetiva para procurar dar um melhor apoio a este tipo de necessidades dos utentes.
O diagnóstico nos últimos 3 anos de pessoas entre os 18 e os 49 anos ronda os 4.400 casos, dos quais 27% correspondem a cancro da mama.
É uma reportagem de João Carlos Malta que pode ser lida em rr.pt e que passa, Renato, em versão alargada, mais logo na edição da Noite da Renascença, depois das 11.
Muito bem, é passar então no site da Renascença, rr.pt, mais logo também às 11. São agora 5 e 8, tempo e trânsito para conferir já.